Vamos então à terceira parte da série Por que o Federal Reserve está encurralado? Bom, na primeira parte da série a gente falou sobre como o Fed operava até a grande crise financeira de 2008, e na segunda parte eu expliquei como mudou drasticamente o regime de política monetária e o Fed se viu obrigado a adotar uma série de ferramentas que nunca tinha utilizado antes para dar conta do regime monetário de reservas em abundância, ou Ample Reserves, reservas amplas, usando a própria terminologia do Fed. E nessa parte agora vamos falar sobre as inquietações do próprio FONC, o Comitê de Política Monetária, e também como o plano inicial de normalização já foi frustrado e que ele foi se alterando ao longo dos anos. E na segunda, na quarta parte, aliás, eu vou deixar para mais uma parte, aí finalmente eu vou explicar por que o Fed está encurralado. Nessa agora eu vou falar sobre essa inquietação do Fed e quais as consequências de normalizar o balanço, em que consiste também essa normalização. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né, aqui eu coloquei na parte sobre esse policy normalization, onde o Fed continha os planos e princípios para normalização, e aqui a gente tem a história desses planos e princípios e como ele foi mudando ao longo do tempo. E foi mudando pela dura realidade que se impôs ao Fed. A questão econômica, a fragilidade e dependência dos mercados de política acomodatícia, as consequências que teria a reversão de política monetária no sistema bancário, e o Fed foi postergando, foi sendo muito gradualista nessa normalização. Até que chegou 2019, como eu mostrei no vídeo anterior, setembro de 2019, e acabou, todo o plano de normalização foi frustrado e o Fed voltou a injetar liquidez, criando dinheiro no sistema. Então aquela normalização inicial foi realmente alterada e mudou. E o ponto que eu queria mostrar também é, isso que aconteceu e tudo que eu venho comentando aqui, não é o que eu venho pensando há um ano, dois anos e que eu me dei conta que seria difícil do Fed normalizar. Na verdade, é algo que eu venho estudando há década e eu inclusive escrevi sobre isso lá em 2015, em janeiro de 2015, no meu blog no InfoMoney chamado Moeda na Era Digital, e o artigo foi publicado também no Instituto Mises Brasil, onde eu já previa que, olha, era muito difícil o Fed elevar os juros, qualquer elevação seriam elevações módicas, nada que a gente pudesse considerar realmente uma normalização de fato, e o mercado em geral e o próprio FONC já dizia, não, em 2015 a gente vai começar a normalizar, vamos subir os juros, e em pouco tempo os juros estarão em 2, 3 ou 4%. E por tudo que eu tinha analisado, eu via que era extremamente improvável voltar a esse nível de taxa de juros, por conta da liquidez em excesso. E eu quero botar esse artigo, então, porque foi em janeiro de 2015, tem aqui, ó, foram duas partes, bem esmiuçado aqui, detalhado, o que o Fed poderá fazer, essa é a segunda parte, e aqui eu trago algumas conclusões, que eu não quero ler todo o artigo, porque ele é muito extenso, mas eu vou colocar aqui apenas as conclusões finais, vamos lá, aqui, ó. Primeiro, a expansão do balanço do Fed é preocupante e a qualidade do seu ativo é cada vez pior. Por conta das hipotecas que o Fed acabou acumulando, por conta do acúmulo de dívida pública mais longa também, não apenas dívida de curto prazo. E aí o ponto que eu trouxe aqui também é que o plano de normalização da política anunciado pelo FONC é incapaz de levar de fato a Federal Funds Rate e tem o potencial de aprofundar os desequilíbrios e excessos no balanço do Fed e no mercado interbancário e será absolutamente deficiente para lidar com condições econômicas mais adversas. Isso já aconteceu em 2019. E aqui, o Fed não vai decidir por uma elevação de juros tão cedo porque tem plena ciência da dependência dos mercados na política acomodatícia. Eu vou voltar a esse ponto na última parte. Se o Fed decidir elevar a Federal Funds Rate, serão incrementos módicos e simbólicos, nada que possa ser considerado uma real normalização de política monetária. Guardem bem essa parte. Vamos ver o que mais? Nesse cenário, considerando a divergência de política monetária dos demais países avançados, o dólar pode se fortalecer ainda mais, isso acabou acontecendo, especialmente até 2018. Se as condições favoráveis se permanecerem, o Fed não retrocederá o seu balanço por vários anos, e realmente isso só foi reduzir levemente lá em 2017, e 2019 voltou a subir, e 2020 ainda mais. E essa parte que eu já comentei, né, que o Fed acaba se tornando prestamista, mutuário e formador de mercado de primeira instância. Então o Fed ele se coloca como o epicentro do sistema, que ele acaba sendo a contraparte para tudo. Isso fragiliza o sistema financeiro e até no funcionamento tranquilo entre vários integrantes do sistema, onde há empréstimo de liquidez, a tomada de empréstimo de liquidez, e quando o Fed se coloca com a posição central disso tudo, é sempre o Fed para tudo. O Fed que provê liquidez e o Fed que remove liquidez. Ele que também toma emprestado. E isso acaba colocando o Fed cada vez mais fragilizado no sistema como um todo, porque faz com que seja difícil normalizar a política monetária. Voltarei a este ponto. E aí, por fim, é mais provável um cenário com mais rodadas de quantitative easing do que uma reversão da política atual. E foi exatamente o que aconteceu lá em 2019, em setembro, onde o quantitative easing foi reiniciado, e friso novamente, antes da pandemia. Com a pandemia ainda foi mais exacerbado, mas tudo isso aconteceu antes da pandemia, conforme previsto. E é o que é interessante, que os membros do FONC, o Copom americano, eles também eles projetam as suas o indicativo de onde vão estar as taxas de a taxa básica de juros nos próximos anos. É o chamado dot plot, onde eles mostram as suas projeções de política monetária. E claro que não há nenhuma certeza e nem um compromisso com essa projeção, mas é um indicativo de onde os membros do Fed imaginam que vai se situar a taxa básica de juros. E lá em 2014, dezembro de 2014, pouco antes de eu ter escrito esse artigo, vejam só qual era a projeção do Fed. E aqui está. Essa era a projeção de taxa básica de juros, a Federal Funds Rate, para 2015. Uma boa parte achava que ia estar entre 1% e 1,25%, e uma boa parte achava que em 2015 ainda já estaria em 2%. Isso foi em dezembro de 2014, essa projeção. E eu já dizia, olha, vai ser muito difícil chegar a elevar realmente a taxa de juros, por conta de todos os problemas de normalização e os impactos que isso teria no mercado. E, de fato, o Fed só foi elevar a taxa básica em dezembro de 2015 em 25 pontos base. Praticamente nada. Mas deixa eu voltar aqui, porque o ponto que interessa também é o que o longer run, que é a projeção de longo prazo, onde o Fed dizia, os participantes do FONC, imaginavam que a taxa de juros estaria em 3,75% ou quase 4%. Olha essa projeção de longo prazo. E é o que é mais impressionante, é como mudou por completo essa projeção agora de taxa básica no longo prazo, porque olhando agora a projeção que foi divulgada na reunião de 15 e 16 de junho, semana passada, estou gravando no dia 20 de junho, veja como está agora o dot plot do Fed. Agora eles imaginam que em 2022, talvez, alguns já elevem 25 pontos base, em 2023 é bem provável que já elevem 25 pontos base, mas o longer run, a taxa básica de longo prazo, agora está em 2,5%, alguns até 2,25%, e que isso, historicamente, é muito baixo. 2% taxa de juros ainda é uma taxa historicamente muito baixa. E é isso que eu já previa lá em 2015, que eu dizia que era muito difícil do Fed realmente conseguir normalizar a política monetária por conta de todas as políticas extraordinárias do Fed. E para mim o que me deixa muito satisfeito de ver é porque que a minha análise estava correta, é que olhando a transcrição da reunião do Fed de dezembro de 2015, essa era exatamente a preocupação de um dos membros, o James Bullard, que é o que eu vou começar aqui. Tem um parênteses para quem, porque eu vou colocar aqui. Para quem não sabe, né? O Fed, cada vez que tem uma reunião de política monetária, ele divulga a ata, tem uma conferência de imprensa, uma press conference. Mas a transcrição da reunião, que dura 2 dias, isso só é divulgado 5 anos depois da reunião. Até por questão de instabilidade financeira e tudo mais, eles preferem divulgar tudo que está sendo debatido com 5 anos de defasagem. Então agora, 2021, já tem acesso às transcrições de 2015. E vejam o que aconteceu lá na discussão de 2015, que ilustra precisamente o que eu venho dizendo. Ó. Então aqui ele dizendo, eu tenho 3 preocupações principais sobre a nossa decisão de hoje. Uma é que nós estamos normalizando, mas possivelmente tão devagar, que nem é realmente uma normalização de fato. Acho que a gente precisa levar isso em consideração. I think you have to take that into account. E aqui os outros 2 parágrafos que eu acho que são essenciais. Aqui o primeiro. Eu acho que a gente precisa encarar a ideia de que nós talvez jamais consigamos sair dessa taxa de juros tão baixa de qualquer maneira relevante. E que nós vamos precisar operar, talvez precisemos operar, num ambiente de taxas de juros nominal baixas por um longo período, for a very long time. Nós talvez não consigamos retornar ao equilíbrio do período entre 84 e 2007, que é o equilíbrio onde a maior parte do nosso trabalho empírico está baseado, a maior parte da nossa teoria está baseada e a maior parte da nossa intuição está baseada. Nós talvez não conseguimos voltar para lá. E a gente precisa pensar em como a gente vai conduzir a política monetária numa era como essa. Outro aspecto, que aqui diz o seguinte, ó, outro aspecto que é, sim, nós estamos normalizando, tentando normalizar, mas quase nada, 25 pontos base hoje, e o G7 não está normalizando, e eles não estão nem perto de normalizar. Mesmo na minha cabeça, acho que a gente precisa considerar, a gente tem essa vontade de voltar para a era de 84 a 2007, e a gente precisa reconhecer que nós talvez não consigamos voltar para lá. Eu espero que a gente consiga. I hope we can, but we may not. Mas talvez a gente não consiga. E esse ritmo gradual, em combinação com os dados que pode chegar até a gente, me faz pensar que a gente pode não chegar lá. E outra parte que eu quero botar aqui, o último aqui, ó, é outro trecho também importantíssimo, onde o Bullard diz o seguinte. Eu acho que o comitê... Agora, eu sei que o comitê, ao longo do espectro Falcão e Dove, ou seja, expansionista e contracionista, basicamente descartou o QE. Mas eu não acho que é realista descartar o QE até que a gente tenha realmente normalizado a taxa de juros. E até que a gente chegue lá, nós estamos provavelmente dependentes de QE. E uma vez que uma crise nos atinja, vai ter muita pressão para que a gente faça alguma coisa. E essa realmente é a nossa principal ferramenta. Então, acho que a gente precisa se perguntar, vocês estão dispostos a ir até 6 trilhões ou 7 trilhões? Ou o tipo de balanço que o Banco do Japão tem? Então, vejam que aqui o James Bullard já imaginava que essa era uma possibilidade real de acabar tendo que voltar ao quantitative easing, e em vez de normalizar de fato, reduzir o balanço, pelo contrário, aumentar e seguir aumentando e chegar a 6, 7 trilhões, e vejam só, hoje, 2021, nós chegamos a 8 trilhões de dólares. Eu acho que as preocupações dele eram válidas, e é exatamente o que eu trouxe naquele meu artigo, e que é o que acabou se concretizando. E aí o ponto final que eu quero trazer nessa terceira parte, deixa eu anotar aqui, deixa eu voltar as minhas anotações para não esquecer nada. Sim, então, mostrada essa a inquietação do próprio Fed e a incerteza com relação se seria possível ou não a normalizar de fato a política monetária, como é que funciona a normalização? O que seria uma normalização hoje? Normalização, ela consiste de duas maneiras. Primeira seria elevar a taxa básica de juros, ou então reduzir o balanço, ou as duas coisas. Elevar a taxa básica de juros num regime de reservas amplas, ample reserves, reservas em abundância, é muito difícil da forma anterior, que o Fed injetava liquidez e era muito fácil, porque tinha atividade no interbancário e tinha escassez de reservas. Mas agora que o sistema é de amplas reservas, ele precisa elevar a chamada taxa de juros sobre reservas em excesso, e também elevar a taxa de juros que ele remunera as compromissadas, os reverse repos. E isso, e aí que está o problema, impõe um custo ao Federal Reserve. Quando ele paga juros sobre depósitos dos bancos, as reservas, ele tem um enorme custo. E hoje esse custo, a gente pode calcular, porque as reservas estão lá em quase 4 trilhões, e a gente pode, vamos imaginar o seguinte, com reservas em 4 trilhões, digamos que o Fed realmente queira normalizar apenas a taxa de juros, mas manter o balanço do jeito que está. Ou seja, não reduz o balanço. Será que ele realmente consegue chegar a 2% de taxa de juros sobre reservas? Será que ele consegue chegar a 2,5% ou 3%? É cada vez mais difícil, porque isso é um custo enorme. E dependendo do custo que isso chegue, se for 4 trilhões e pagar 1%, vai ser 40 bilhões de dólares no balanço do Fed, de prejuízo. Se for 2% sobre 4 trilhões de reservas, é 80 bilhões de custo, apenas pelos juros sobre reservas dos bancos. E a gente pode olhar aqui pelo balanço do Fed agora, o balanço auditado, aqui temos o Combined Financial Statements, aqui é o relatório anual do Fed, auditado, inclusive. A gente pode ver que o Fed tem um custo enorme. Deixa eu botar aqui no, na parte de resultado. Olha só. Eu acho que vai dar para ver. Ó. Aqui temos interest expense, que no momento está em 8 bilhões. Esse foi o ano de 2020. Porque o juro sobre reserva ficou em 0,15. É quase nada, 0,10%. Essa é a interest on excess reserves. Mas em 2019, esse custo foi de 35 bilhões, porque a taxa de juros ainda estava elevada. Agora imaginem isso num balanço do Federal Reserve de 8 trilhões de dólares, onde as reservas dos bancos estão em 4 trilhões. Vai ser um custo enorme. Então há um limite a quanto o Fed consegue elevar apenas a taxa de juros sobre reserva, porque isso pode impor um prejuízo ao balanço do Fed. E eu vou voltar a esse ponto também no último vídeo. Aí, qual seria a outra forma de normalizar a política monetária? Seria reduzindo o balanço do Fed. Então, em vez de ele apenas elevar a taxa de juros, a taxa que ele paga sobre reservas dos bancos, ele também pode reduzir o seu balanço, que é o inverso do que ele está fazendo hoje, que ele segue fazendo, ele continua comprando ativos a ordem de 120 bilhões todo mês. Então, normalizar seria vender os ativos. Mas, da mesma forma que comprar ativos exerce pressão compradora e isso pode inflar o preço dos ativos, o inverso também ocorre. Se o Fed começa a vender ativos, ele pode deprimir o preço dos ativos e isso pode trazer prejuízos não apenas para o Fed, mas para o restante dos participantes do mercado financeiro, como o sistema bancário. E quanto que o Fed pode assumir realmente de ter esse efeito, né, essa consequência no mercado financeiro? É muito difícil. E é por isso que qualquer redução do balanço, o Fed vai fazer de forma muito, mas muito gradual, para que tenha o menor impacto possível no sistema financeiro como um todo. Foi o que aconteceu em 2017, e aí e mesmo aquela redução teve o impacto, ele voltou a elevar o balanço. Então imagina, a partir de agora, quanto que o Fed realmente vai conseguir normalizar esse balanço? É algo muito difícil e é por isso que aquele plano de normalização do Fed já foi frustrado e ele agora está repensando e é bem provável que ele opere com esse regime de reservas em abundância, reservas amplas, ample reserves, por muitos anos. Mas esse é o regime e que o Fed sabe disso, não há muita certeza de como operar. Qual é o nível de reservas que seria ideal? É 4 trilhões? É 2? É 3? Ele também está no escuro, e o que a gente vê nas atas, nas transcrições das reuniões, é que ele sabe que ele está no escuro, ele está precisando tatear e testar novas ferramentas. Mas enfim, eu quero acabar aqui essa parte, onde eu falei sobre as inquietações dos membros do Fed, a previsão que eu fiz lá em 2015 ainda, e quais as consequências de normalização. Há um limite para a elevação das taxas de juros sobre reservas, isso tem um custo elevado, e é muito difícil reduzir o balanço do Fed, porque isso pode impor prejuízos no sistema financeiro como um todo, porque vai pressionar os preços dos ativos. É justamente tudo que o Fed quer evitar. Mas acabo por aqui e vou voltar. Acho que vai ser a última parte, a quarta que vem, onde eu explico então por que o Fed está encurralado e quais são as demais consequências de tudo que eu expliquei nessas três primeiras partes.